Amém, amém, amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos orar. Antes, porém, dar um aviso. O bazar será realizado no próximo sábado, às 14 horas. Amém? Sábado, às 14 horas, o bazar. Está avisado? Obrigado. Então vamos orar. Amém, Jesus. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião boa. A igreja participou da oração direitinho, né? Vamos novamente interceder pela igreja, interceder pela nossa fé, interceder pela nossa salvação, rogar, clamar, pedir a Deus, né, que tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos consumidos pelas dificuldades, tribulações, aflições, que na verdade são normais no tempo presente. Mas nada disso pode impedir de caminharmos, nada pode impedir que nós prossigamos na nossa fé, na nossa esperança, no nosso desejo de darmos um testemunho fiel. Amém? E mostrar para todo mundo quem nós somos, que aqueles que nos veem, que nos tiverem por nós perto, possam sentir a diferença, aquela diferença que Deus previu que haveria, a diferença entre os que creem e os que não creem, entre os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Amém, Jesus. Ore. Então, clame então, por sua fé, amém, Senhor Deus, Pai nosso, não retire de nós, Senhor Deus, a tua graça, teu Espírito Santo, não retire de nós, Pai, a esperança de sermos testemunhas fiéis de tudo que o Senhor tem feito nesses dias, testemunhas da obra que o Senhor realiza em nossos dias, que a nossa luz possa brilhar, Senhor, que a nossa luz possa realmente brilhar, que nós consigamos passar, continuar esse caminho, vencer, né, levantar a nossa bandeira, não termos, Senhor Deus, realmente vergonha da cruz, não termos receio, né, do sofrimento, das dificuldades. Certamente que o Senhor renova a nossa fé, renova, Deus, o nosso entendimento. Certamente que o Senhor não retira de nós a tua graça. Clamamos ao Senhor, Deus. Invocamos o teu nome. Invocamos, Senhor Deus, o teu Espírito Santo. Ajuda-nos. Ajuda-nos, faz, meu Deus, que nós continuemos, né, sabendo que aquele que no Senhor confia, aquele que espera no Senhor, com certeza não se abala, né, não tem receio. Aquele que confia no Senhor, anda no seu caminho. Aquele que espera, Senhor Deus, por ti, sabe que o Senhor é um Deus fiel, misericordioso, que o Senhor é um Deus verdadeiro. E nós somos, Deus, testemunhas vivas. Nós somos aqueles que podem hoje falar com sinceridade que o Senhor existe, que o Senhor é um Deus vivo em nosso meio. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Renova a nossa fé. Renova, Senhor Deus, o nosso testemunho. Levanta o nosso semblante. Levanta, Senhor Deus, o nosso semblante. Nós te pedimos, Pai, mais uma vez, tem misericórdia do seu povo. Ajuda, meu Deus, rogamos pela misericórdia do Senhor, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que o Senhor está falando conosco, da palavra que o Senhor tem nos mostrado nesses dias. Leva, eleva, Deus, para o alto as orações do seu povo, o clamor da sua igreja, os milagres que o Senhor tem feito no nosso meio, em nossos dias. A graça do Senhor abunda sobre nós, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, amém, Jesus. Aleluia. Oh, amém, Jesus. Amém. Amém. Oh, amém, Jesus. Oh, amém. Precioso Deus. Louvado seja o Senhor, Jesus. Aleluia. Amém. Oh, amém. Oh, Deus. Lança, lança fora. Lança por terra os inimigos. Lança, Deus, fora os inimigos da sua casa. Lança, Deus, por terra os inimigos de Deus. Aqueles que são contra. Aqueles, ó Deus, que são falsos. Aqueles, Senhor Deus, que não te ama. Aqueles, Senhor Deus, que não te obedece. Lança fora, Deus, os inimigos da tua casa, do teu povo, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor Deus. Renova, purifica, santifica. Ô, Pai. Aleluia. Amém.
Jesus, Jesus, pra sempre vou te amar. Tu és a minha vida, o meu tudo. Jesus, Jesus, meu consolo, meu escudo, minha rocha, meu amigo, porto seguro. Jesus, 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 pra sempre vou te amar. Tu és a minha vida, o meu tudo. Jesus, Jesus, eu sou solo, meu escudo, minha rocha, meu amigo, porto seguro. Sem ti eu nada sou e nada posso fazer, mas o teu amor me achou e da morte me livrou. Hoje sou mais que vencedor. Pra sempre viver. Glória ao Senhor. Se entregou pra mim da vida, eu não vi outra saída além da porta de entrada para o céu. Te louvarei, pra sempre reinará. No reino eterno não me basta imaginar, nem tão pouco então sonhar, ali contigo quero estar.
Jesus,
Jesus, Jesus, pra sempre vou te amar. Tu és a minha vida, o meu tudo. Jesus, Jesus, meu socorro, meu escudo, minha rocha, meu amigo, porto seguro.
Jesus,
Jesus, Jesus, sempre vou te amar. Tu és a minha vida, o meu tudo. Jesus, Jesus, meu consolo, meu escudo, minha rocha, meu amigo, todo seguro.
Sem ti eu nada,
sem ti eu nada sou e nada posso fazer, mas o teu amor me achou e da morte me livrou. Em ti sou mais que vencedor.
Sem ti
eu nada sou e nada posso fazer, mas o teu amor me achou e da morte me livrou. Por ti sou mais que vencedor.
Pra sempre
vivi, glória ao Senhor. Se entregou pra mim da vida, eu não vi outra saída além da porta de entrada para o céu.
Te louvaremos,
te louvarei, pra sempre reinará. No reino eterno não me basta imaginar, nem tão pouco então sonhar, ali contigo quero estar.
Pra sempre
vivi, glória ao Senhor. Se entregou pra mim da vida, eu não vi outra saída além da porta de entrada para o céu.
Te louvarei
pra sempre. imaginar, nem tão pouco então sonhar. Ali contigo quero estar
pra sempre, pra sempre viver.
Glória ao Senhor, se entregou pra mim da vida. Eu não vi outra saída além da porta de entrada para o céu. Te louvarei pra sempre reinar. No reino eterno não me basta imaginar, em tão pouco então sonhar ali contigo.
Minha vida, meu tudo, Jesus,
Jesus, meu
escudo, minha rocha, meu amigo, sou eu.
Sem ti eu nada sou e nada posso fazer.
O amor me achou e da morte me livrou.
E te sou mais que
vencedor.
Pra sempre vivi, glória ao Senhor, se entregou pra mim da vida. Eu não vi outra saída além da porta de entrada para o céu.
Te louvarei, pra sempre reinará.
No reino eterno não me basta imaginar, nem tão pouco então sonhar. Ali contigo quero estar,
pra sempre vivi, glória ao Senhor,
se entregou pra mim da vida. Eu não vi outra saída além da porta de entrada para o céu.
Amém. Deus abençoe. Podemos sentar. Amém. Amém. Nós estamos falando nesse final de semana. Aliás, começamos na quarta? Não, né? Sábado. Falando sobre nós olhamos primeiramente, o primeiro versículo que nós começamos a falar foi no Salmo 19, no versículo 7. Amém? Vamos, para a gente não esquecer, Vamos ler lá novamente, no Salmo 19, o versículo 7. A lei do Senhor, Salmo 19, no versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Ou seja, nós podemos confiar, nós podemos acreditar, nós os cristãos, mais do que qualquer outro, né? Somos testemunhas. Nós somos testemunhas de que o testemunho do Senhor, nele a gente pode confiar, pode acreditar que funciona. Acredita porque funciona, amém? Mas para mim ser essa testemunha, para mim ser uma testemunha viva, primeiro tem que ter acontecido comigo. Tem que ter acontecido comigo. Amém? Como diz o apóstolo Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele fala: será que nós somos... Aliás, aos Coríntios, né, que ele fala: será que nós somos falsas testemunhas? Quer dizer, uma coisa que não aconteceu com você e você está testemunhando que aconteceu? Então seríamos falsas testemunhas. Então, para sermos verdadeiras testemunhas de Cristo, primeiro tem que acontecer com você. Amém? Deus mudou a sua vida? Se você falar: Deus mudou a minha vida, ou então: Deus fez isso por mim, Deus fez isso por mim, eu sou uma testemunha verdadeira, eu não estou mentindo, Deus fez por mim. Amém? E, por exemplo, se eu digo que Deus curou Daniel, meu filho, eu não posso ser uma pessoa que esteja mentindo, não posso ser uma falsa testemunha, né? Acredite quem quiser. E eu tenho certeza que na vida de todos nós que estamos aqui, alguma coisa aconteceu para que você estivesse aqui. Alguma coisa aconteceu para trazê-lo até aqui. E aí então você passa, né, a confiar, a acreditar nesse Deus que está sendo apresentado, nesse Deus que está sendo mostrado para nós. E na medida que vai passando o tempo, né, vai aumentando o nosso relacionamento com Deus, vai aumentando, vai melhorando na medida que vai que nós vamos vivendo. E consequentemente, o nosso testemunho vai também crescendo. Não foi só a cura do Daniel, foram outras coisas, outras curas, outros milagres, outras coisas que Deus foi fazendo na minha vida, na vida de um, de outro, né? Naquela música da Suzana, aproximar de ti, acho que é, não sei se é essa, fala no fim das maravilhas, dos milagres e das maravilhas que o Senhor fez. Então, se fez, se ela está dizendo que fez na vida dela, ela é uma testemunha. Agora, se ela é uma testemunha verdadeira ou não, Deus é testemunha, né? Deus é uma testemunha da nossa, do nosso testemunho. Deus é uma testemunha do nosso testemunho. Por isso é que a gente fala realmente a verdade. Nós falamos a verdade para sermos fiéis testemunhos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Essa música que nós cantamos mesmo, quando essa música que nós cantamos era, se não me engano, é de autoria do Fabão, né? Fabão, que, lá de Paraíso. E ele, na música, ele fala das coisas que Deus fez na vida dele. Ele fala das coisas que Deus fez na vida dele, né? E todo mundo gostou, todo mundo, com certeza, porque quando a gente canta e a gente gosta, é porque alguma coisa está fazendo também na sua vida. Por exemplo, ele fala: eu não tive outra saída a não ser, né, a não ser entrar no caminho, porque eu estou vislumbrando a porta do céu. Eu não tive outra saída. Na verdade, quando o Fábio começou a congregar com a gente, já tem algum tempo, bastante tempo, né, ele levava uma vida... Eu vou te contar, eu levava uma vida que só Deus mesmo para mudar. Né, Toninho? Só Deus mesmo. Ele tem no corpo, ele tem muitas marcas no corpo que mostra a vida que ele levava. Amém? E Deus mudou a vida do Fábio. Hoje ele é uma testemunha, hoje ele é uma testemunha do que Deus é capaz de fazer. Presta atenção, hoje ele é uma testemunha do que Deus pode fazer na vida dele. E esse vem brilhando, né? Cada dia mais vem brilhando, e ele realmente tem sido grato a Deus. Que isso possa continuar. Amém? Eu falei em 2 Coríntios, capítulo 12. O apóstolo Paulo muitas vezes falava: eu trago no meu corpo as marcas. Né? Por que eu haveria de mentir? Por que eu haveria? Então é fundamental que nós possamos testemunhar as coisas que Deus faz por nós. Amém? Amém. Capítulo 12, então, no versículo 1. Em verdade, Renata?
Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor.
Então, presta atenção. Não convém gloriar-me, a não ser nas coisas que Deus fez por ele. Não convém gloriar-me, ninguém convém gloriar, a não ser nas coisas que que Deus fez na sua vida. Se você entende que foi Deus, porque às vezes o nosso testemunho, às vezes aquilo que nós falamos não serve muito para todo mundo, mas para você é importante. E se cada um de nós tiver consciência de que o seu testemunho é verdadeiro e que realmente Deus é verdadeiro, basta isso para que a igreja seja forte, para que a igreja alcance o que ela procura. Amém? Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo. Ó, conheço um homem. Ele estava falando dele. Ele estava falando dele, dele mesmo. Só que ele saiu do corpo. Paulo saiu do corpo. Tem pessoas no nosso meio que já... Aí as pessoas vêm e contam para mim. As pessoas vêm e contam para mim. Fala para mim das coisas que Deus fez na vida dele. Se eu for falar para todo mundo, às vezes a pessoa não acredita e faz atrapalhar. Mas nós temos pessoas aqui, irmãos, que também saiu do corpo. Também saiu do corpo. Né? Paulo teve uma saída do corpo fantástica. Então, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, quer dizer, nunca ele esqueceu. 14 anos passados, e aquilo estava marcado na sua memória. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus sabe. Ou seja, Deus é testemunha de que eu estou falando a verdade. Fui arrebatado até o terceiro céu. Ele saiu do corpo e foi lá no terceiro céu. Onde seria esse lugar? Terceiro céu. Onde seria? 2 Coríntios capítulo 12. Né? Versículo 2. Conheço um homem em Cristo que... Há 14 anos, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, que era ele, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então nós temos uma pessoa que foi ao paraíso. Nós já temos uma pessoa que conheceu o paraíso. Você gostaria de conhecer? Né? Mas nós temos uma testemunha. Ela não está viva. Amém? Volta e meia, eu tomo conhecimento de coisas que Deus faz. E Ele pode fazer muito mais em nosso meio. A pessoa saiu do corpo e depois voltou para o corpo. Isso é uma prova de que nós falamos que o corpo é a água. A água, o sangue e o espírito. O que que saiu do corpo? Saiu do corpo o espírito. O que que ficou? O sangue. Ficou o corpo. Ficou o corpo. E ele saiu. Então, mais uma prova de que nós estamos nesse corpo, mas nós não somos desse corpo. Né? Esse corpo é uma coisa, é um tabernáculo, é um lugar onde nós estamos. Então, quando você fala onde nós estamos, você pensa assim, mas será que nós somos do outro mundo? Nós estamos nesse mundo, nós não somos desse mundo? Na verdade, o Espírito não é desse mundo. O Espírito, ele é uma coisa celeste. O Espírito é uma coisa celeste. Ele não é desse mundo. Desse mundo somos nós. Desse mundo é a água e o sangue. Jesus esteve nesse mundo, ele esteve aqui. Ele esteve aqui. O Espírito que estava nele tinha o nome de Jesus. O Espírito que estava nele tinha o nome de Jesus. Né? O Espírito que está ali tem o nome de Josias. Né, Josias? Ali tem o outro, Luiz, e assim por diante. O Espírito que estava nesse corpo era, tinha o nome de Jesus. Será que Jesus é uma falsa testemunha? Será que Jesus falou coisa que não aconteceu? Amém? Eu lembro há muito tempo, quando a gráfica do Alex ainda funcionava no fundo aqui, um dia ele nos contou que ele saiu do corpo. Só que ele foi uma experiência que ele não gostou muito, não. Não gostou muito. Né? Por que que Paulo, certamente Deus pôde levar ele longe, longe? Né? Essa outra pessoa, outras pessoas também que saíram, no princípio, assim, quando você sai a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a pessoa tem medo. Né? O Alex, quando ele saiu, ele queria que alguém pegasse nele, queria que alguém fizesse alguma coisa para ele voltar para o corpo. Ele estava com medo de ficar fora do corpo toda a vida. Né? Pois é. Ele estava lá em cima, e ele desce a escada, ele vê, quando ele desceu a escada, fora do corpo, ele desceu da escada fora do corpo. Ele desceu a escada e ele viu que subia a escada dois amigos dele. Um deles era o Fernando, não é, Fernando? Hermógenes? Ah, e o Danilo. Pois é. O Hermógenes e o Danilo ia subindo a escada e ele ia descendo. Aí ele quis fazer com que o Danilo e o Hermógenes ajudassem ele, né? Faz alguma coisa aqui que para mim voltar. E aí voltou. Eu não sei se você saiu outras vezes. Saiu outras vezes. Hã? Sofreu, ele sofreu com isso. É muito ruim. Por que seria muito ruim? É muito ruim, eu acho que é muito ruim, não é bom não. Por que seria muito ruim? Né? Uma outra pessoa que também saía, já ela saiu também várias vezes, foi a Raquel. E ela saía e foi lá numa amiga dela, que era para poder ver se conversava com essa amiga dela. Ela foi lá. Mas ela disse que quando via o corpo dela, quando ela voltou, que via o corpo dela, também aquela agonia grande de voltar para o corpo. Será por quê? Que a gente tem medo de ficar fora, ou então sente vontade de voltar para o corpo? Não seria o nosso apego ao corpo? Não seria, por exemplo, que nós não queremos perder essa vida? Né? Mas, na medida que você vai vivendo, que você vai buscando a Deus, que você vai entendendo tudo, eu tenho certeza que quando Paulo saiu, talvez ele tivesse vontade de ficar por lá, né? Aí você vai lá no paraíso. Pega. Hã? Espera aí um pouquinho.
Quando Paulo saiu, eu creio que Paulo saiu de boa, tranquilo. É. Ele saiu, não faltou ar, entendeu? No meu caso foi diferente. No meu caso eu perdi o ar. E eu engolia o ar e ali eu na verdade eu queria que me acordasse, é porque eu estava com medo de morrer mesmo. Entendeu? Porque se eu sair tranquilo até hoje, eu também quero ficar por lá mesmo, não quero voltar não. Mas eu não sei se é uma doença que eu tenho, mas quando acontece isso comigo, que eu saio, que é o seguinte, eu não desci a escada, eu saí do colchão, e desde os 15 anos, quando acontece isso comigo, eu fui aperfeiçoando em sair para fora do corpo. E ali, o dia que aconteceu isso aqui na cooperativa, foi o dia que eu consegui levantar e andar uns 4 passos. E eu me via deitado, só que aquilo, a agonia, a sensação de morte, é o tempo todo. A falta de ar,
isso,
ali, e eu sempre, todas as vezes eu chamava o nome de Jesus mesmo, era a única coisa que eu conseguia.
Lembrava, né?
E eu sozinho, porque alguém tem que me acordar, porque senão eu acho que a gente morre.
Uma sensação de...
Uma sensação.
De morte, porque na verdade, não é uma morte? Não é uma morte? Você saindo do corpo, olha aqui, a gente só está vivo se essas três coisas, se faltar água... Você desidratar 100%. Se faltar o sangue, se faltar o espírito, é morte. Na verdade, é uma morte. Quando, se o espírito sai do corpo, o corpo, na verdade, está morto. Se você não voltasse mais para o corpo, acabou. O corpo estava, na verdade, morto. É uma sensação assim. Só que todas as coisas de Deus, Alice, a gente, a princípio, tem medo. Todas as coisas de Deus, visões, conforme as visões. Eu imagino, por exemplo, o sofrimento que João teve lá na ilha, sozinho, e vendo, as visões dele eram visões, parecia que era... alucinação, parecia que era... Quando a gente tem uma visão normal, um sonho normal, quando o sonho não é normal, pesadelo. Parecia assim um pesadelo, o que ele via era coisas, era bichos, era coisas assim muito estranhas, muito estranhas. Você lê o Apocalipse, você vê, era coisas muito estranhas. Na verdade, ele estava tendo uma visão apocalíptica, quer dizer, uma visão do fim do mundo. E só ele podia explicar. E aquilo ali, ele tinha o cuidado de escrever, né? De acordar certamente com aquela visão e escrever. Então eu acho que nós, para a gente não perder aqui o fio da meada, nós temos muito que ser ainda espirituais. Porque enquanto se nós ficarmos aqui, carnal, né? Nós, no mundo, é esse aqui. Se nós continuarmos assim, nós, com certeza, a gente esquece do Espírito. Né? O natural esquece que existe nele o Espírito. E que uma hora esse Espírito vai sair. De todo jeito, uma hora ele vai sair. Amém? Aí nós vamos para uma outra dimensão. Nós vamos para uma outra dimensão, que é aquela que eu aqui já apagaram aqui. Nós vamos para uma. Esses três concordam entre si, né? A outra dimensão, não. O Pai, onde é que está? 1 João 5. Depois eu volto aqui rapidinho, só para poder concluir esse pensamento. 1 João 5. Leia para você ver. 3, versículo 7. Três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Então você vê que no céu não tem. O que que não tem no céu? Não tem. É o Pai, a Palavra e o Espírito, né? Lá no céu, esses três, aqui eles são separados ou eles são, aqui é um, ou eles concordam? O sangue não fica brigando com a água no nosso corpo, o Espírito também, ele suporta essa carne, o Espírito, ele suporta essa carne, eles ficam aqui, tem acordo entre eles, né? Concordam. No céu não. No céu você não vai ser separado. Não é separado no céu. No céu é uma coisa só. Ou seja, lá não tem carne e sangue, não herdarão o reino de Deus. Esse corpo não herdará o reino de Deus. Por quê? Porque ele é constituído de carne e sangue. Ele não herdará o reino de Deus. Mas nós zelamos muito mais desse do que do Espírito. Se você não tiver medo, eu tinha muito medo de coisas sobrenaturais, mas à medida que as coisas foram acontecendo, eu fui até, parece que eu perdi um pouco do medo, devo ter ainda, né, conforme as coisas, possa ser que eu tenha medo, mas eu fui perdendo um pouco o medo, né, pelas coisas que eu fui vendo. E hoje eu tenho absoluta certeza da existência do Espírito. A ciência não admite, mas é o Espírito, é a parte imaterial do homem. O homem, ele é constituído, né, de corpo e alma. O corpo dele é dividido, aquilo na Bíblia diz que a água e o sangue, né? Eu acho que pegar o osso da gente e triturar o bicho deve ficar também entre água e sangue. E o Espírito é a parte do homem, existe. Muitos pensam que não existe, mas existe. O Espírito é a parte imaterial do homem. Mas não é um negócio assim, que as pessoas pensam que a alma é isso da mente, o Espírito é isso, assim, não. É uma coisa. O Espírito é uma coisa que, saindo, você não pega. O Espírito você não pega. Mas a hora que o Espírito sai, o corpo fica ali. Foi o que aconteceu. E aí você tem uma sensação de morte, porque na realidade é uma morte. Quando você, se você não voltar mais para o corpo, fica caracterizada a morte. Então o médico não ressuscita o doente? O que que aconteceu naquela hora? Né? O médico ressuscita, porque o corpo, lá na hora que o médico ressuscita, na verdade o Espírito não está querendo sair, ele não está ali para sair, mas é porque esses dois aqui, ó, não estão tendo mais vida. Aí o médico foi, tal, pá, pá, pá. Esse aqui voltou, e o espírito voltou para o corpo. Lembra quando Jesus fala para a pessoa que estava morta? Ele fala para o espírito, fala para a menina, né? Volta para o corpo. Manda que o espírito volte para o corpo. A Carla, quando morreu, o Adriano estava lá no hospital e ele me ligou, eu estava aqui orando. E ele falou que eu fosse lá correndo, que ele acreditava que se a gente orasse, Deus poderia mandar a Carla voltar para o corpo. Porque normalmente quando o espírito sai do corpo, ele ainda fica algum tempo ali nas proximidades, né? Ele ainda fica por ali algum tempo assim, de repente ele... Aí a Carla foi vista aqui na hora. E nós orando, e a visão que teve, que ela escutava a oração e tal, mas sorria e ia embora. Quer dizer, com quem diz, eu voltar para esse corpo, eu que sofri tanto nesse corpo. Ela não quis, o corpo dela, ela não quis. Então eu prefiro. Amém? Isso eu estou falando de quê? De que nós estamos falando? De que nós estamos falando? De ser um fiel testemunha. Será que o Ari está mentindo? Será que a Rebeca, me chama a Raquel, mentiu para mim? Não. Outras pessoas também, não preciso citar o nome, mas eu, por isso é que eu creio nas visões. Eu creio nas visões. Eu olho as visões, vejo se essa visão, ela é... Eu posso crer? Posso crer. Então, eu acredito. Sonhos também, da mesma forma. Sonho é sonho, mas quando Deus fala através do sonho, é outra coisa. Sonho é sonho, todo mundo sonha. Mas esse sonho ou aquele sonho, será, tem alguma coisa diferente quando ele é uma palavra de Deus. O sonho é uma palavra de Deus. Não todos os sonhos. Às vezes a pessoa diz, eu sonhei com o Senhor. Eu falo, não, você sonhou e eu poderia estar no sonho. Apareci no sonho, qualquer coisa assim. Na verdade, você não sonhou comigo, você sonhou. Não é? Então, a questão de ser fiel a Deus, ser uma testemunha do que Deus faz na sua vida. Caso contrário, seríamos nós inúteis. Por que que Deus fez na sua vida? Não é? Foi só para você? Ou Deus fez para que você pudesse ser testemunha dele e salvar outras pessoas? Porque Deus fez na sua vida, ele salvou a sua vida. O seu espírito estava sofrendo. Por quê? Porque o seu corpo estava sendo usado para outras coisas, e a sua alma, o seu espírito estava sofrendo. É, alma minha, por que você chora? Alma minha, por que você está triste? É, a sua alma está sofrendo, porque o seu corpo está prejudicando ela. O seu corpo está servindo a outras coisas, seja prostituição, seja roubo, seja isso, seja aquilo, seja coisas inconvenientes, vai fazer sofrer a sua alma. Amém? Aí, quantas vezes o salmista fala, alma, minha alma, o que está acontecendo? Por que você está triste? Não é? Então ele fala aqui, né? João fala aqui assim no capítulo 5, no versículo 2, ele fala: nisto conhecemos que amamos a Deus, que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Aí eu passo a ser realmente um aliado, um amigo de Deus, uma testemunha de Deus. Amém? Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Ela é Renata.
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Repete.
Mas recebereis a virtude do Espírito Santo.
Então, por que que Deus nos dá o Espírito Santo? Né? Nós sabemos que nós temos o corpo. Nós temos o corpo, a alma e o espírito. A nossa alma, o corpo, resume isso aqui no corpo. A alma é o nosso espírito. E vai ser acrescentado aqui o Espírito Santo, que é o aquele que vai nos dirigir, vai nos governar. A alma está sofrendo, o corpo padece. A alma está em perigo, o corpo está sofrendo. O Espírito Santo vem salvar a sua alma. O Espírito Santo vem salvar a sua alma. Aí Deus, então, o Espírito Santo entra e tira do nosso corpo, como eu falei agora mesmo, uma coisa que estava escravizando você, que estava mandando o seu corpo fazer coisa que você não deveria fazer. Mudando isso, entra o Espírito Santo na jogada. Entra o Espírito Santo na sua vida. Você não tinha. Aí ele fala assim, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Quando que eu vou receber? Quando o Espírito Santo vier para mim, né? Seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e recebereis poder ao descer sobre vós. Você vai ser batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre você para quê? Fazer de você uma testemunha. Que há de vir sobre vós e... Renata, acompanha, Renata. E...
ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Isso, até lá em Goiânia, até lá no residencial do CP. Então, eu vou fazer de você uma testemunha. O Espírito Santo, então eu estou aqui dando testemunho de que Deus existe, meu irmão. E falando para você buscar esse Deus, e falando para você crer nesse Deus, querer esse Deus. Vamos ver outro versículo? 22. No mesmo 1, 22.
Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição.
Então, começou lá. os discípulos que eram testemunhas das coisas que Jesus fez, que Jesus ressuscitou, que Jesus curou, que Jesus ressuscitou mortos, né? Que Jesus andou sobre as águas. Será que nós podemos confiar no testemunho que eles deram para nós? Amém? Será que nós acreditamos nisso? E será que as pessoas que vêm até nós vão acreditar no nosso testemunho? Precisa acreditar. E nós precisamos que o nosso testemunho seja fiel. Você fala, não, até hoje eu não senti a presença de Deus. Até hoje eu acho que Deus nunca fez nada para mim. Pronto. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Versículo, capítulo 2, de Atos, capítulo 2, versículo 32.
Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas.
Olha aí. Jesus ressuscitou, né? Será que realmente Jesus ressuscitou? Deus ressuscitou a Jesus, será? Né? Ele, os discípulos estão dizendo, nós somos testemunhas. Capítulo 3, versículo 15.
E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas.
Amém. Matou o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Amém? Atos capítulo 10, lá na frente. 10, versículo 39. E nós
somos testemunhas de todas as coisas que fez.
Quem fez?
Jesus Cristo.
Jesus. Tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual
mataram, pendurando-o num madeiro.
Amém? Né? Então eles, e nós somos, começam o versículo dizendo,
testemunhas.
Não, 39.
E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez.
Nós somos testemunhas. Aí, as testemunhas acabaram ou nós, a igreja, hoje é testemunha? A igreja é a testemunha viva, a testemunha que está viva. A igreja... E eu pergunto, como tem sido o seu testemunho? Você acha que o seu testemunho tem sido... Como que você acha que o seu testemunho... Atenção que eu vou falar de novo. A igreja é a testemunha fiel. A igreja é a testemunha que existe hoje, a testemunha viva. Eu fiz uma pergunta. Como você acha que tem sido o seu testemunho? Porque o seu testemunho, juntado aos dos outros, constitui o testemunho da igreja. O testemunho que Deus está dando ao mundo através da igreja. Eu fiz uma pergunta e eu espero que vocês respondam. Como tem sido o seu testemunho? E responde. Como você acha que tem sido o seu testemunho? Você tem visto alguma coisa? Você tem tido alguma revelação? Você tem tido algum contato com Deus? Deus tem feito alguma coisa na sua vida? Como tem sido o seu testemunho? Ou você está esquecendo? Que você é espiritual. Como tem sido o seu testemunho? Ou não deu para entender? Né? Quem que vai responder para nós? Você acha que o testemunho da igreja hoje é forte? Então, gente, fala. Abre a boca, fala. Não precisa ter medo. Ajuda, nós estamos falando a verdade. Você acha que o testemunho da igreja hoje é forte? Como já foi lá no tempo passado? Então, naquele tempo, o testemunho era forte porque Deus estava mostrando muita coisa, fazendo muita coisa. E o testemunho hoje é fraco. Por quê? É. Hã?
Eu creio que tinha menos recurso naquela época. Então, você cria em Deus. Porque se você. Então, assim, eu acho que era até mais difícil crer em Deus, porque eles viviam. Hoje não, hoje tem dinheiro, tem internet.
Isso.
Tem Instagram que ajuda, tem amigo, amiga, pai, mãe. Então hoje você tem ajuda de tudo quanto é lugar.
Exatamente.
Então você às vezes dá a glória até para você mesmo. Você acha que foi você que fez. Você que é inteligente, você que estudou.
É.
Você que conseguiu, fez um bom negócio. E Deus vai ficando só para o leito de morte mesmo.
Isso.
Então eu vou fazer um negócio ali, eu não falo, peraí, deixa eu falar com Deus primeiro. Aí eu vou lá, faço o negócio, me dou bem, e volto e falo, não, eu sou massa.
Então, mas é isso mesmo. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, será a volta do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam, dava-se em casamento. Hoje, o povo não precisa de Deus. É verdade. Como você falou, você tem dinheiro, você leva, adoeceu, você corre para o médico. Não tinha outro recurso a não ser orar, pedir, interceder. Então você corre para o médico. Só quando o médico fala que não tem cura, aí a gente corre para Deus. E aí Deus faz. Só que aí, depois que Deus faz, a gente ainda acha que foi o médico. Você não acha que a Suzane houve uma intervenção divina? Mas será que a honra e a glória ficou para Deus ou ficou para o Órion?
Eu dei para Deus.
Hã?
Eu até fiz um vídeo no Instagram para o Órion, mas eu dei a glória para Deus.
É.
Que eu creio que Deus salvou a Suzane porque eu orei.
Amém. Então.
Foi com a minha oração.
Pronto, então. Exatamente. Por quê? Se eu estivesse lá.
Era do senhor, mas eu, o senhor não foi?
Aí... Se eu estivesse lá, ele não ia orar, ele ia falar, pai, ora. Mas como eu não estava, não tinha outro recurso, ele orou.
Ou era eu ou o Rudá. Se fosse o Rudá, a Suzane estava aí mais não. Aí foi eu mesmo.
Então é.
Graças
tava
a
ele
Deus
rodar.
Foi eu.
É. Se fosse rodar, o que tinha acontecido?
Ah, a Suzane não estava aí mais não. Suzane já tinha ido.
Pois é. Então, mas é verdade. Os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, o zelo e etc. vai fazendo você ficar distante, você não sente falta. Você não é incomodado, né? Essa sensação de morte, essa sensação de morte é que faz a gente temer. Amém? Mais ou menos por aí. Vou ter que falar muito a respeito desses detalhes ainda, né, Toninho? Amém? Tem que falar. Nós, na verdade, a gente precisa, você vê, que o nosso testemunho o testemunho que Deus espera de nós, para poder a igreja ser realmente um povo temido, um povo não, aquele povo é um povo de Deus. Esse é um povo de Deus. Deus está ali, Deus fala ali. Paulo disse que os coríntios queriam prova de que Deus falava através dele. É isso mesmo. As pessoas querem ver o testemunho da igreja. Não é? Tem que ver. Por isso é que está escrito assim. Tem um versículo, não sei se o Theo aí pode localizar para nós. Há lei e há o testemunho. Né? Como hoje, se você for atrás da lei, fica longe demais, você praticamente não tem chance para quem recorre à lei. Eu tenho que recorrer ao testemunho dado por Jesus. Que está escrito aí. O testemunho dado por Jesus. Amém? Apocalipse capítulo 1, só para a gente finalizar então, o Apocalipse capítulo 1, tem um, rapidinho, 1 versículo 5, Apocalipse 1 versículo 5. É, pode ser 4 e 5, Renato. 1, 4 e 5.
João, às sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra.
Continua.
Àquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
Então, você vê, o Todo-Poderoso estava na terra dando testemunho de quem? De quem? Dele mesmo, né? Mas se eu vou mostrar para vocês que eu existo. Que eu existo. Amém? Eu vou mostrar para vocês que eu existo. Vou dar testemunho. E aí Jesus deu testemunho de quem? De Deus. Era Deus dando testemunho de quem, Toninho? De Deus. Aí levanta o morto. Tem alguém que faz isso aqui? Não. Perdoou o pecado. Ah, não pode. Quem pode perdoar o pecado é Deus. Então, eu não pode perdoar o pecado, não, não. Mas mandar a mão do caboclo arrumar, pode. Né? Aí a pessoa fala, né? O que é mais difícil? Arrumar a mão, levantar o morto, ou dizer, perdoados estão os seus pecados? Não é muito mais fácil dizer, perdoados estão os seus pecados. Se vai valer ou se não vai valer. Não sei, mas eu posso dizer. Eu vou provar que eu posso perdoar o pecado levantando o morto. É. Deus estava, lê esse pedaço de Apocalipse aí, muitas vezes, Deus estava no mundo dando testemunho dele. Que ninguém acreditava. Ninguém estava acreditando mais em Deus. Porque quando Jesus veio, ninguém estava acreditando mais em Deus. E quando Jesus voltar, a mesma coisa. Ninguém, como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Nós estamos aqui fazendo um esforço danado para que você Para que você creia em Deus. Amém, Ana Luísa? Amém? O que, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um esforço, né? Pense no esforço que a gente tem feito. Para quê? Para que a igreja creia em Deus. Quem crê em Deus será salvo. Quem não crê já está condenado. A água que veio no dilúvio salvou 8 pessoas lá, a arca. E vai também a carne e o sangue se farão cinza debaixo dos pés daqueles que foram salvos. Foi salvo por quê? Porque ele creu em Deus. Creu em Deus. Você crê em Deus, não? É? Amém. Você crê em Deus, filha? Tem alguém aqui que não crê em Deus? Lá, quando a gente, o batalhão informa lá assim, você podia chegar em cada um e perguntar, todo mundo crê em Deus. Mas o testemunho? E o testemunho? E o testemunho? Amém? Vamos encerrar? Hoje passou da hora, mas não tem problema não. Não vou cobrar nada, hora extra. Amém? Nós não vamos cobrar nada, não tem hora determinada, né? Amém, Jesus. Pai nosso, nós estamos aqui, Senhor, fazendo o nosso esforço, o nosso empenho, para que realmente nós possamos dar um testemunho da nossa fé, que nós possamos mostrar algo mais. E o Senhor está cooperando conosco, e o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem feito muito por nós, o Senhor tem nos ajudado muito. Agora, recentemente, né, nós tivemos ajuda, tivemos na Duda, na nossa irmãzinha, que eu creio que a mão do Senhor esteve sobre ela. Que os anjos do Senhor estiveram ali, como estiveram lá no Órion, no hospital, quando a minha filha estava ali à mercê da sorte, e o Senhor Deus socorreu, o Senhor foi e fez, os anjos do Senhor estiveram presentes. Senhor, que nós possamos ser corajosos, né, fiéis. Como o Senhor foi fiel a Deus. Como o Senhor realmente foi capaz de dar o testemunho ao mundo de que Deus existia, de que Deus estava vivo, que Deus era poderoso, é poderoso. Eu sou o Alfa, o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o que era, eu sou o que é. E o que há de vir, eu sou todo poderoso, eu posso todas as coisas. Vamos confiar e vamos crer e vamos perguntar. Não vamos permitir que o zelo da casa de Deus consuma Deus. Nós precisamos crer, Jesus. Essa é a nossa vontade, essa é a nossa fé. Aumenta, Senhor Deus, a nossa fé e mostra que o nosso testemunho é verdadeiro. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Oh, amém. Amém, amém. Oh, amém.
Alegrias e aflições. Que em madrugadas ter a alma consolada, descansar na oração. Ser o meu Senhor, ser teu amigo, dividir sempre contigo alegrias e aflições. Te invocar mesmo nas madrugadas, ter a alma consolada, descansar na oração. São tantos os montes que me cercam, soluções que me ofertam, mas eu olho pra Sião. Pro meu socorro, meu mestre querido, meu Senhor, meu grande amigo, só estou seguro em tuas mãos. Deus da minha salvação, Jesus, para sempre o teu nome louvarei e cantarei das obras de tuas mãos, das maravilhas que na minha vida fez. Minha salvação, Jesus, para sempre o teu nome louvarei e cantarei das obras de tuas mãos, das maravilhas que na minha vida fez. Teu amigo, dividir sempre contigo alegrias e aflições. Te invocar mesmo nas madrugadas, ter a alma consolada, descansar na oração. São todos os montes que me cercam, soluções que me ofertam, mas eu olho pra Sião. Pro meu socorro, meu mestre querido, meu Senhor, meu grande amigo, só estou seguro em tuas mãos. Deus da minha salvação, Jesus, para sempre o teu nome louvarei e cantarei das obras de tuas mãos, das maravilhas que na minha vida fez. Deus da minha salvação, Jesus, para sempre o teu nome louvarei, para sempre, Senhor, e cantarei das obras de mãos, das maravilhas que na minha vida fez.
Oh, Deus,
Deus da minha salvação, Jesus, para sempre o teu nome louvarei. e cantarei das obras de tuas mãos, das maravilhas que na minha vida fez.
Amém. Amém. Nós devemos pensar assim, né, que para mim, para nós, o maior testemunho de que Deus existe somos nós. Amém? É você. É. Amém. Deus abençoe você, um abraço. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém?